com o Alexandro Santos, ele que é coordenador de pesquisa e conservação do projeto Tamar. Isso porque hoje é celebrado o Dia Internacional da Tartaruga Marinha e chama a atenção, né, esse dia para a importância da preservação desses animais fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. E a data também serve como alerta para o risco enfrentado aí pelas espécies, como poluição dos oceanos, descarte irregular de lixo, captura acidental na pesca, mudanças climáticas, ocupação desordenada do litoral. Bom, o Alexandro está na linha, fala com a gente. Alexandro, bom dia, tudo bom?
Opa, bom dia.
Tudo certo? Por aí? Tudo jóia, Alexandro. Prazer falar com você.
Igualmente.
Pois é. Alexandro, a gente, né, celebra hoje aí o Dia da Tartaruga Marinha, né? Esse animal que é também aí um dos símbolos, né, do litoral aqui do Brasil. E eu começo perguntando para você qual é o cenário atual das tartarugas marinhas aqui no Espírito Santo e se essas populações, né, a população desses animais está crescendo ou se ainda há uma preocupação em relação às tartarugas aqui no nosso litoral.
Então, as populações dos animais, das tartarugas marinhas aqui no Brasil, elas estão num processo de recuperação, né, fruto de mais de 40 anos de atuação do Projeto Tamar na costa brasileira, né? E aqui no Espírito Santo não é diferente. Então, a gente teve, né, recentemente aí a saída de uma das espécies de tartaruga marinha da lista de espécies ameaçadas de extinção, uhum, né? Que é a tartaruga verde, que é essa mais comum que a gente vê se alimentando aqui no litoral capixaba, né? Uhum. Principalmente onde tem pedra, onde tem recife, e que desova bastante número na Ilha de Trindade, né? Uhum. As outras espécies que a gente tem, elas estão num processo de recuperação, algumas mais rápidos, outras mais um pouquinho mais lentamente, mas todas estão em crescimento. Mas ainda a gente tem uma espécie numa situação muito crítica, que é a espécie, que é a tartaruga de couro, ou tartaruga gigante, que desova aqui no Brasil, principalmente no litoral capixaba. A gente tem, né, apesar de todos os esforços, a gente tem visto um aumento pequeno, né, do número de desovas e de fêmeas ao longo dos anos, elas, uhum, ainda têm um número muito baixo, né? A gente estima aí entre 10 e 20 fêmeas desovando por ano somente.
Uhum. E hoje, quais são as principais ameaças para as tartarugas? E é quando a gente fala assim, aqui no litoral do Brasil como um todo e especificamente também no Espírito Santo?
Então, olha só, a principal ameaça hoje para o Brasil, no Brasil, para as tartarugas, envolve a pesca, né? Não é uma pesca intencional, é uma pesca que a gente chama de incidental, né? Os pescadores estão pescando, as tartarugas estão ali. E eles não querem pegar as tartarugas, mas acontece esses encontros, né? Ou da rede com a tartaruga, ou da linha do anzol com a tartaruga, e às vezes nem sempre termina bem para a tartaruga. Eles, apesar de tudo, são os nossos grandes parceiros na conservação, né? Uhum. Quem está no mar todo dia, quem tá vendo as tartarugas no seu ambiente todo dia, são eles. E eles se transformaram em nossos grandes aliados para a conservação desses animais, né? Aí nas praias a gente tem principalmente a ocupação do litoral, né? Então a urbanização com a construção em cima da areia mesmo, né? Uhum. Onde que são as tartarugas desovam, a colocação de luzes, né, que espantam as fêmeas e desorientam os filhotes quando eles nascem. Essas são as principais. Quando a gente vai voltando um pouquinho daí para o mar, mais ligado muito às cidades, principalmente as grandes cidades, né? A poluição dos oceanos por lixo, por contaminantes químicos, né? Uhum. A gente teve o desastre da Samarco aqui, sim, na Foz do Doce, né? Há 10 anos atrás, então, que também trouxe um outro desafio para as tartarugas. Mas as tartarugas são animais resilientes, elas vão devagarzinho achando seu equilíbrio, né? O problema é que nos últimos anos, pensando em evolução do planeta, né, existência das tartarugas, parará, a gente está falando de mais de 100 anos, né? As mudanças estão ocorrendo muito rapidamente, então uma das preocupações é que as tartarugas não consigam se adaptar tão rapidamente assim, né? Uhum. Elas sobreviveram à extinção dos dinossauros, mas eram mudanças lentas, né? Uhum. Apesar de parecer que tudo, né, quando a gente ouve falar que tudo parece que aconteceu muito rápido, a gente fala em milhão de anos, né? Agora as coisas estão acontecendo em décadas, né?
Sim.
Então é um pouco diferente a escala de tempo, né?
É, e eu queria saber de você também, Alexandro, quais são os principais locais de desova aqui no estado?
Então, as áreas que a Fundação Projetamar monitora, que é na qual eu trabalho, a gente tem outras instituições que trabalham, né? A gente está mais focado aqui no litoral norte do Espírito Santo. Então, a gente tem a base de Regência e povoação que estão ligados à Foz do Rio Doce.
Uhum.
Depois a gente tem Pontal do Ipiranga e tem Guriri. Então a gente cobre aí 160 quilômetros do litoral norte.
Uhum. E essa parte aí que fica no norte, ali Linhares e São Mateus, né, nos municípios Isso. do norte do estado, então concentram ali um grande número.
Concentram a maior. A gente tem a maior concentração de desovas do estado, né?
Uhum.
Mas a gente também tem uma grande concentração de ninhos no sul do estado, ali na divisa com o Rio de Janeiro, na região de Anchieta. Ali tem uma concentração também razoável da tartaruga cabeçuda, que é a segunda espécie, né? Que eu falei que desova aqui no Espírito Santo.
Uhum. No norte, então, seria mais a verde?
Não, a verde é na Ilha de Trindade.
Ah, não, na Ilha
aqui
de Trindade.
Norte, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga de couro.
Ah,
a tartaruga cabeçuda, a gente tem em torno, esse ano foram em torno de 4 mil ninhos dela. E a tartaruga gigante, em torno de 100 ninhos. Só para vocês terem uma ideia de noção de quanto uma tem mais e outra tem menos, né?
Uhum, uhum. Entendi. E tem aquela história também de que o filhote, né, quando ele nasce, aí depois na fase adulta, as fêmeas elas retornam para o mesmo lugar que elas nasceram, é isso mesmo?
Isso. As tartarugas marinhas têm essa característica, né? Por algum motivo, os filhotinhos, quando eles saem do ninho e vão para o mar, eles memorizam a praia em que nasceram, para quando adultos voltarem para desovar naquela região.
Oh, curioso.
Não quer dizer exatamente naquele mesmo ponto, sabe? Uhum, mas naquela mesma região. Então, as tartarugas que nascem aqui no Norte Capixaba voltam para desovar no Norte Capixaba. E a gente sabe isso através de estudos de genética, monitorando as fêmeas, né? Porque as fêmeas adultas, uma vez que a gente encontra elas desovando aqui, a gente sempre vai encontrar elas desovando aqui. Raramente a gente tem deslocamentos muito grandes, né? Às vezes você tem 10, 15 quilômetros de deslocamento, mas nunca 1.000 quilômetros entre uma área de desova e outra, né?
Entendi.
O que a gente tem é distâncias muito grandes entre as áreas de alimentação e as áreas de desova.
Uhum.
Então, as tartarugas cabeçudas que desovam aqui, elas vão se alimentar lá na foz do Rio da Prata, na Argentina e Uruguai, por exemplo.
Entendi. E como para a gente falar um pouquinho aqui também do Projeto Tamar, né? Como é que funciona aí também esse trabalho de monitoramento, de proteção dos ninhos e soltura dos filhotes realizado pelo Projeto Tamar?
Então, a gente, durante o período de desova, está todos os dias na praia, né? De manhã e de noite. Então, de manhã cedinho, para a gente ver os ninhos que tiveram à noite, fazer a proteção deles, que significa colocar uma marcação e colocar uma tela para proteção contra predadores, que são principalmente aqui no litoral norte as raposas, né, que é aquele cachorrinho do mato.
Uhum.
Eles são predadores muito vorazes dos ovos, né? E durante a noite a gente tem o nosso trabalho de proteção das fêmeas, que consiste em monitorar a praia e encontrar as tartarugas desovando, a gente coloca uma marca metálica nelas, né? Que é, tem um númerozinho e um endereço, que vira o cartão, a carteira de identidade daquela tartaruga.
Certo.
Então, com aquele número, eu sei quantas vezes ela foi vista, que ano que ela foi vista, onde ela foi vista. Para você ter uma ideia, esse ano a gente encontrou uma fêmea marcada 37 anos atrás.
Nossa!
E a gente sabia disso por essa marca de metal que ela tem na nadadeira.
Entendi. E para a gente falar também sobre a questão dos projetos ambientais e entender um pouquinho melhor, como é que os projetos ambientais eles sobrevivem e como é que a sociedade pode participar ativamente?
Então, a Fundação Projeto Tamara, a gente sobrevive de parcerias, sobrevive de projetos, né, de pesquisa aprovados e sobrevive principalmente das visitas aos museus que a gente tem, né, ao longo. Tem um em Vitória e a gente tem mais outros 5 ao longo da costa brasileira.
Uhum.
E da venda das camisetas, né, dos produtos Tamar nas lojas localizadas nesses museus. O Tamar tem, né, a Fundação Projeto Tamar tem um lado social muito importante, que é quem faz gerar toda essa cadeia, né, de proteção das tartarugas, que é... Você cuida da comunidade, dá benefícios à comunidade e se torna tua parceira. Então, por exemplo, no início da década de 90, foram criadas 2 confecções do Tamar, uma aqui em Regência e outra lá no estado de Sergipe, em Pirambu, que são 2 praias que não têm e não tinham, na época, muito potencial turístico.
Uhum.
E a gente precisava arrumar uma alternativa de renda para a comunidade. A gente começou com uma oficinazinha de silk, que isso virou um grupinho menor, pequeno, que foi crescendo, né? E hoje, essas 2 confecções são grandes geradoras de emprego na comunidade. E, para você ter uma ideia, elas tiveram em torno de 60 empregos. E esses produtos são vendidos nas lojas situadas em áreas turísticas.
Entendi.
Então, você produz na comunidade, esse produto vai para centros turísticos e o dinheiro volta para a comunidade na forma de emprego, né, de manutenção dessas atividades e de financiamento das atividades de proteção das tartarugas.
Uhum. Tá certo.
Então, a nossa grande fonte de renda hoje são as nossas camisetas e os nossos museus.
Entendi. E hoje, como é celebrado aí o Dia Internacional da Tartaruga Marinha, tem alguma programação no projeto, alguma programação especial no Tamar?
Sim, em Vitória vão ter algumas atividades no museu, né? E aqui em Regência a gente vai fazer uma confraternização com os colaboradores, né? Aliás, todos nós somos colaboradores, eu sou colaborador porque as nossas patroas são as donas tartarugas, né?
Ah, sim.
Então, a gente vai ter uma apresentação de resultados, vai ter uma pequena confraternização. E no dia 20 vão ter algumas atividades aqui em Regência abertas a todo mundo. São as atividades na praia, uma pequena exposição e atividades para as crianças, né?
Certo. Próximo sábado, no caso.
No próximo sábado, dia 20.
Tá certo, então. Tá, joia, então, Alexandro Santos, coordenador de pesquisa e conservação do Projeto Tamar. Alexandro, prazer falar com você, tá? Muito obrigado pela participação.
Igualmente, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho das tartarugas, né? Que é dessa forma que as pessoas podem colaborar, elas aprender um pouquinho a mais para fazer a coisa certa.
E ter mais consciência, né? No meio ambiente.
Exatamente.
Tá certo, então, Alexandre. Certo. Ótimo dia para você, Alexandre. Um forte abraço.
Para vocês também.